Só posso lamentar, só posso lamentar agora que haja quem queira aproveitar politicamente e um processo judicial que procedeu e procede de forma escorreita. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do grupo parlamentar do deputado Jorge Custos Sanches, pede a palavra para que efeito?
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Sobre a condução dos trabalhos?
Se faz favor.
Então faça favor de interpelar à mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, até porque fui citado várias vezes nestas duas intervenções, gostava de partilhar com a Câmara algo que me parece muito relevante e para a condução dos trabalhos. Dizer o seguinte, foi graças à ação concertada entre eu, na altura, Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional e o Sr. Ministro da Defesa, que esta questão hoje é discutida e é discutida de uma forma muito correta. Sr. Presidente, e termino dizendo o seguinte.
Sr. Deputado,
factualmente, aquilo que foi dito na primeira intervenção...
Sr. Deputado, peço desculpa. A interpelação à mesa faz sobre a condução dos trabalhos. Se o Sr. Deputado pretende que seja distribuído algum documento, se o Sr. Deputado pretende fazer algum comentário sobre a forma como a mesa está a orientar os trabalhos, tem todo o direito de usar a figura da interpelação. Se o Sr. Deputado quiser fazer uma intervenção no debate, tem o tempo do seu grupo parlamentar para a fazer. E
muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço...
Sr. Presidente, a primeira intervenção do Sr. Deputado André Ventura tem factos que são errados e que vão inquinar seguramente aquilo que é o debate. E nomeadamente dizendo que eu estive contra uma designação que eu não conhecia. Portanto, eu não podia estar contra.
Sr. Deputado, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Chamo a atenção para que o regimento dispõe de várias figuras para permitir as intervenções dos senhores deputados, incluindo a defesa da honra, se algum senhor deputado ou senhora deputada entender que a sua honra foi ofendida por algum interveniente. E devemos usar as figuras próprias em cada momento. Para uma intervenção, em nome do grupo parlamentar do PSD, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A conversão do ex-Hospital Militar de Belém em Centro Covid-19, uma das obras que estão na gênese da detenção pela suspeita da prática de crimes de corrupção passiva, abuso de poder, peculato e participação económica em negócio de três altos dirigentes, quadros da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, sempre nos causaram, desde a primeira hora, as maiores dúvidas, as maiores suspeições e as maiores perplexidades. Se há algo que salta à vista de todos, é que neste processo o Sr. Ministro fez praticamente tudo aquilo que não se espera que o Ministro faça. O Sr. Ministro desvalorizou, quiçá autorizou, a brutal derrapagem daquela empreitada que, ao invés dos 750 mil euros previstos, custou 3,2 milhões de euros, não se coibindo, inclusive, de produzir declarações verdadeiramente extraordinárias como é dinheiro que não se perde. Uma coisa é um desvio, outra é uma derrapagem. Custou três vezes mais, mas é uma obra mais completa do que tinha sido pensado. O Sr. Ministro ignorou olimpicamente a essência das empresas destinatárias dos ajustes diretos. Uma com apenas dois empregados, um capital social sumítico e sem alvará de obras públicas suficiente. E uma segunda, que tendo durante dois anos se dedicado à gestão de um salão de estética, passou no entretanto à boleia das oportunidades trazidas pela pandemia a dedicar-se tão bem à construção de hospitais militares. O Sr. Ministro desprezou o teor dos dois despachos preferidos pelo seu Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, os quais denunciavam a prática de atos por parte do ex-Diretor-Geral dos recursos da Defesa Nacional à margem das suas competências legais e identificavam despesas realizadas por aquele, mas não autorizadas. Ato contínuo, o Sr. Ministro tentou de forma continuada, mesmo contra um parecer da própria Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, ocultar as ilegalidades referenciadas na auditoria da Inspeção-Geral da Defesa Nacional relativas à identificada empreitada, classificando o relatório de confidencial como se fosse aceitável uma auditoria ou uma obra pública permanecer secreta. Um relatório que, inexplicavelmente, o Sr. Ministro reteve durante 6 longos meses antes de o enviar para a Procuradoria-Geral da República. Para como, mesmo conhecendo os problemas de comportamento do ex-diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional e das inúmeras suspeitas que sobre aquele recaíam, resolveu não só elogiá-lo, considerando uma pessoa extremamente qualificada e capaz e que prestou enormes contributos ao Ministério, como foi mais juiz, nomeando para a presidência da Empordef Tecnologias de Informação, empresa pública, na área das indústrias da defesa. Estranhamente, disse o Sr. Ministro que esta nomeação, refira-se, feita nas costas do então seu secretário de Estado, decorreu de um pedido expresso do presidente da IDD, atual secretário de Estado da Defesa Nacional, mas este alegou que aquelas nomeações eram da competência das tutelas financeiras e sectoriais. Em que ficamos? Sr. Ministro, dada a apreciação política que esta empreitada teve no Parlamento, refira-se, por ação persistente do Partido Social Democrata, é para nós muito pouco crente que o Sr. Primeiro-Ministro não haja validado aquela nomeação, algo que seguramente o Sr. Ministro terá oportunidade de esclarecer. A verdade é que, até ao momento, incluindo a intervenção que acabou de fazer deste púlpito, o Sr. Ministro não foi capaz de justificar as suas evidentes falhas de avaliação ou de validação, o desprezo pelos despachos do seu secretário de Estado, a cobertura de alguém sobre o qual recaíam todos os motivos para duvidar da sua idoneidade, a desvalorização do relatório de uma auditoria inspectiva, as tentativas da sua ocultação, a entrega tardia do mesmo à Procuradoria-Geral da República, a sua ininteligível delonga numas coisas e pressa para outras. Sr. Ministro, a vossa atuação neste processo está, como tem andado o tempo, envolta numa enorme nebulosidade, que não foi dissipada pela intervenção que aqui proferiu. Muito obrigado.
Muito obrigado por uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma vez mais, hoje debruçamos-nos sobre um tema que, infelizmente, começa a ser recorrente no seio das instituições públicas. De um ponto de vista meramente legal, a Iniciativa Liberal irá aguardar pelo resultado das investigações que continuam a decorrer. Manifestamos a nossa genuína confiança que este processo será investigado com o máximo de celeridade possível e que a justiça funcionará, doa a quem doer. Dito isto, existem alguns factos no plano político que não podem ser ignorados. A Iniciativa Liberal condena a atuação do ex-ministro da Defesa e atual ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, começou por tentar esconder a auditoria da Inspeção-Geral de Defesa Nacional para mais tarde desvalorizar as derrapagens financeiras das obras do Hospital Militar de Belém, que até o seu próprio secretário de Estado achou estranhas. Na altura, Gomes Cravinho afirmou nesta casa e perante estes mesmos deputados que se tratava de dinheiro que não se perdia e que até poderia ser uma valorização do ativo superior à prevista. Numa terceira fase, a 16 de fevereiro de 2021, já depois de saber das conclusões da auditoria da Inspeção-Geral de Defesa Nacional, que dava conta de vários incumprimentos, O ministro esteve de novo no Parlamento e tentou convencer os deputados que não tinha havido derrapagem no custo das obras, as quais, recordem-se, beneficiaram do processo expedito de aprovação sem escrutínio adotado durante a pandemia. Pior, o senhor ministro nomeou o ex-diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional, Alberto Coelho, para presidente do Conselho de Administração da Empordef, detida pelo Estado, quando já sabia das derrapagens apontadas pela Inspeção-Geral. Não podemos também ignorar que a sua sucessora na pasta da Defesa, a atual ministra Helena Carreiras, e à data presidente do IDN, já após do escândalo ter sido conhecido, recebeu Alberto Coelho como professor num curso de pós-graduação no Instituto de Defesa Nacional. Soube-se também este fim de semana que o então ministro da Defesa remeteu a referida auditoria à Procuradoria-Geral da República em meados de agosto de 2021, 6 meses depois de o ter enviado ao Tribunal de Contas e sem aguardar a conclusão das investigações deste Tribunal. Senhor Presidente, senhores deputados, notamos aqui um padrão comportamental. O Governo trata as informações sensíveis sempre da mesma maneira. Primeiro, esconde-as. Depois, desvaloriza-as. E, por fim, ignora-as sem assumir as devidas responsabilidades. Achamos profundamente condenável a ligeireza política com que o Governo geriu todo este caso. A corrupção no seio de uma instituição pública é de extrema gravidade. Corrupção no Ministério da Defesa, além de grave, comporta com profundas consequências políticas, tanto a nível interno como a nível internacional. Em primeiro lugar, a corrupção no Ministério mina a confiança dos portugueses num dos pilares fundamentais das democracias liberais como a nossa e, por conseguinte, no próprio Governo, que foi incapaz de enfrentar um problema sério tentando ofuscá-lo. Além disso, a corrupção no Ministério da Defesa Nacional pode ter um impacto negativo na eficiência e na eficácia das operações militares no país e no estrangeiro, prejudicando a médio e longo prazo a estrutura de segurança nacional e estabilidade interna do país. A corrupção tem também consequências internacionais, uma vez que o Ministério da Defesa Nacional é um dos principais atores nas relações internacionais do país. A corrupção no Ministério da Defesa afeta a imagem do país no exterior e a sua capacidade de estabelecer parcerias internacionais com um impacto profundamente negativo para Portugal. Como também já vem sendo hábito entre os ministros deste Governo, os ministros comportam-se como militantes partidários preocupados unicamente com as consequências que os efeitos mediáticos possam vir a ter na imagem do Executivo. O Sr. Ministro teve na sua posse informação suficiente para poder formular um juízo político independente de decisões judiciais posteriores. O ministro não compreendeu, ou não quis compreender, a necessidade de atuar como um ministro de um Estado de Direito no sentido de salvaguardar a confiança política nas instituições. O senhor ministro optou por não ser ministro e optou por nada fazer com receio das consequências. Com isso, prestou um mau serviço ao país, prejudicou a imagem de transparência que deve prevalecer na utilização de dinheiros públicos e permitiu que se continuasse a especular acerca da promiscuidade entre os poderes públicos e os interesses dos partidos do sistema. É exatamente contra este tipo de comportamentos e postura política que a iniciativa liberal se bate e continuará sempre a bater. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. As suspeitas de corrupção, abuso de poder, peculato e participação económica em negócio no Ministério da Defesa estão em investigação e há justiça o que é da justiça. Mas há política o que é da política. E é aí que entra o Ministro João Gomes Cravinho, que ocupava na altura a pasta da Defesa. Importa relembrar os factos. 3 altos quadros da Defesa Nacional, incluindo Alberto Coelho, que liderou a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional durante muitos anos, foram detidos na última terça-feira por suspeitas de corrupção no exercício de funções públicas e outros crimes de natureza financeira no âmbito da Operação Tempestade Perfeita da PJ. Em causa está apenas, não apenas a derrapagem das obras da requalificação do Hospital Militar em Lisboa, mas também alegadas empresas fantasma, abuso de ajustes diretos, obras fictícias, subornos e favorecimentos, ou seja, alegadamente um típico caso de predação do dinheiro